Senhor presidente, senhores e senhoras senadoras, senhor presidente, parece que a sessão de hoje, depois da ordem do dia, transformou-se numa sessão transposição de São Francisco. E muitos dos que, como eu, assistíamos à palavra de Armando Monteiro, de Eduardo Amorim, de tantos que aqui falaram sobre a transposição de São Francisco, muitos que não são do Nordeste talvez não tenham a exata dimensão do alcance do que seria a transposição do São Francisco. A transposição do São Francisco, Vossa Excelência, que é nordestino da Paraíba como eu, do Rio Grande do Norte, sabe que a transposição, o objetivo é trazer a água do Rio São Francisco para pontos nevrálgicos do Nordeste. Não é transpor água de um lugar para o outro. É transpor água de um lugar para onde não pode faltar água. Nesse momento, a sua cidade é a Paraíba, mas a sua cidade do coração é Campina Grande, está ameaçada de falta d'água. A cidade de quantos? 300 mil habitantes? 400 mil habitantes?
400 mil habitantes com 1 milhão no seu entorno somado.
Você imagine você abastecer Campina Grande de carro-pipa. Chance zero, nenhuma, é um hecatombe. A transposição do São Francisco, que Vossa Excelência foi lá a Monteiro para assistir a chegada da água, vai possibilitar aqui o grande reservatório Boqueirão da sua cidade recebam a água segura, que vem de longe, vem lá do São Francisco, para abastecer o quê? A aflição de 400 mil pessoas que moram em Campina Grande. No meu estado, a transposição de São Francisco acaba com a aflição, por exemplo, a barragem do Açu, que é uma das maiores barragens do Nordeste, a maior do Rio Grande do Norte, com vários milhões de metros cúbicos de água acumulada, inaugurada quando era governador, estava se transformando na única fonte d'água. Ela e a barragem de Santa Cruz, a única fonte d'água, porque Itães tinha secado, Gargalheiras tinha secado, tudo no Seridó tinha secado, e restava como alternativa de água para transportar em adutora de engate rápido, feita emergencialmente, a barragem de Santa Cruz, que estava com menos de 10% do volume. Essa barragem vai ser socorrida pelo eixo norte da transposição do São Francisco. Então, não é água para transpor do rio para fazer irrigação, é água para salvar vidas e salvar aflição. Agora, tudo isso tem um começo. Eu queria aqui falar um pouco sobre o começo dessa história. Não se está falando, senador Benedito de Lira, não adianta querer aqui fazer a paternidade da transposição é de A, é de B, é de C. Coisa nenhuma. A transposição é uma coisa que foi feita no Brasil, como foi feita nos Estados Unidos com a transposição das águas do Rio Colorado. Eu, como governador, estive numa comitiva organizada pelo então ministro Mário Davi Andreasa, presente o hoje deputado federal Zé Reinaldo, que na época era diretor-geral do DNOS, que não existe mais. O coronel Rocha Maia, que era o secretário-geral do ministério que Andreasa dirigia, Ministério do Interior. E os governadores do Nordeste, para conhecer os distritos de irrigação, eu estou falando em 1984. 33 anos atrás. Para conhecer os distritos de irrigação decorrentes da transposição do Rio Colorado, nos Estados Unidos. Qual era a ideia naquele tempo? Era de transpor as águas de São Francisco, para fazer irrigação e para fazer abastecimento d'água seguro para as pessoas. Depois da viagem que nós fizemos, tomou corpo a ideia da transposição do Rio São Francisco, porque se viu que era possível. Na transposição do Rio Colorado, muita gente perdeu a vida, porque muita gente abriu mão de água, muita gente ganhou água. E nessa guerra de perde e ganha de água, houve muita bala, muito tiro e muita morte. No Brasil, não teve morte nenhuma. Foi tudo resolvido politicamente e pacificamente. Mas a semente nasceu aí, em 1984, quando Zé Reinaldo era diretor-geral do DNOS e Rocha Maia era o enviado de Mário Davi Andreasa para trazer a semente da ideia para o Brasil. Depois disso, você teve um período de hibernação e teve quando Aloysio Alves foi ministro do governo de José Sarney, foram encomendados os primeiros estudos, logo depois, os primeiros estudos para uma ideia que aparecia como factível. Ora, se tinham feito nos Estados Unidos, mesmo a troca de bala e de muita morte, era possível fazer no Brasil. Então, os estudos começaram a ser feitos pelas mãos de um potiguar. Depois dos estudos feitos, veio um outro potiguar chamado Fernando Bezerra, já ministro de Fernando Henrique Cardoso, que contratou os primeiros projetos. Depois dos projetos feitos, nós estamos falando ao longo de décadas, de três décadas. Depois dos estudos feitos, aí veio a primeira concorrência. Concorrência feita na marra para começar de qualquer maneira, sem segurança do projeto e nem segurança das construtoras sobre o que é que ia fazer. Mas, de qualquer maneira, o mérito dos governos do PT, de Lula, ninguém pode desconhecer. Foi feita a concorrência de forma aligerada. A obra foi contratada sem quantitativos certos, sem projeto muito bem definido, mas o que é fato é que a obra começou. Depois veio a presidente Dilma, que a obra começou e parou, e teve muitas interrupções, mas a ideia não morreu. Veio Dilma, e forçada pelas bancadas do Nordeste, a obra prosseguiu. Prosseguiu, ela chegou a inaugurar alguns primeiros trechos de transposição de água, a água chegou a alguns lugares. E agora, Vossa Excelência, senador Benedito de Lira, que esteve ao lado dos senadores do Nordeste todos com o presidente Temer, é testemunha da luta dos senadores do Nordeste para fazer, no governo Temer, a conclusão da transposição do São Francisco uma prioridade de governo e do país. Que ele assumiu o compromisso. E domingo passado foi a Paraíba inaugurar o trecho onde o senador Cássio Cunha Lima esteve presente e deve ter ficado morto e feliz porque te perdeu a aflição e a angústia que estavam lhe dominando pela sede que ia tomar conta do povo de Campina Grande. E que pela obra que foi inaugurada, essa aflição é coisa do passado. Eu, como potiguar, vou ficar mordendo o cangote do governo Temer. Porque eu sei que a concorrência foi feita para o eixo norte, que é o que vai interessar em muito ao meu Rio Grande do Norte, para que chegue água à barragem de Santa Cruz, para que chegue água à barragem do Açu e a muitos outros lugares que, assim como Campina Grande, precisa ter a segurança da água, essas minhas barragens precisam ter a segurança da água. Não é água para irrigação, é água para sobrevivência de pessoas e também para irrigação. Então, a terceira colocada deverá ser a homologada para até dezembro, essa obra que vai, o Eixo Norte, que vai atender ao que falta da transposição, vir a ser concluída. Agora, era importante nessa hora em que se fala da transposição, de paternidade, essa obra não tem paternidade. Ela começou com um gesto obstinado de Mário Davi Andreasa, continuou com os estudos ordenados por Aloysio Alves quando Sarney era presidente, prosseguiu pelos projetos encomendados por Fernando Henrique Cardoso com Fernando Bezerra, ministro de Estado, prosseguiu com Lula, que fez a primeira concorrência, com Dilma e agora com Michel Temer. Mas a obra, na verdade, é do povo do Brasil. Como a transposição do Colorado é do povo dos Estados Unidos. Eu cheguei a testemunhar, eu cheguei a ver os distritos de irrigação, a formação da riqueza daquela área dos Estados Unidos, muito devida a uma obra que foi feita a partir de gestos de ousadia, como está sendo feita a transposição do São Francisco a partir de gestos de ousadia. E por falar nisso, para não cansá-los, senhor presidente, senhores senadores, eu quero fazer um registro de uma outra coisa a qual estivemos também, senador Cássio Cunha Lima, senador Benedito de Lira, estivemos presentes no Palácio do Planalto. O milho da Conab, o famoso milho da Conab. Começou a chover no nosso Nordeste, mas a ração do gado ainda é restrita. E o milho da Conab, não o milho de R$44 que tem por lá, esse não interessa porque é incomprável. O que interessa é o milho de R$33 que a Conab tem condições de fornecer E o presidente Temer assinou o decreto de transferência do milho dos estoques do Centro-Oeste para o Nordeste, até aumentando de 140 para 200 mil toneladas, e que ontem falei duas vezes com o presidente da Conab para ver o que é que estava havendo, porque este danado deste milho não estava chegando. Tinha milho sim, mas milho de R$ 44,00. Não interessa. Por esse preço, o nordestino pecuarista pequeno ou médio não pode pagar. Agora, o milho de 33, que foi o prometido, não chegou, e o presidente da Conab me deu a explicação. Foi feito o leilão para transporte, para logística deste milho, e ele me disse que dentro de duas semanas, no máximo, esse milho estará chegando no Nordeste. E chegará por este preço, não 44, mas R$ 33. São ações efetivas, eficazes, de um governo que, atendendo aos reclamos e aos pedidos de uma bancada que se preocupa com a aflição do Nordeste, um governo que está atendendo, que está chegando, tanto com a transposição do São Francisco, como com o milho. São ações que se complementam. E eu aproveito a oportunidade, senador Cascuia Lima, para fazer esta prestação de contas, para levantar estes assuntos e para tomar mais uma vez o compromisso desta casa com a região mais sofrida do Brasil, que é o nosso Nordeste.
Senador José Agripino.
Ouço com muito prazer, senador Garibaldi.
Eu queria trazer a minha solidariedade ao discurso de Vossa Excelência e dizer que a expectativa agora realmente é muito grande, que a transposição venha a ter no eixo norte a velocidade devida. Essa expectativa, que eu acho que Vossa Excelência comunga comigo, ela deveria ter, pelo menos no mês de dezembro, a chegada das águas no Rio Grande do Norte. Nós, inclusive, estamos articulando, com o apoio de Vossa Excelência e de todos os senadores de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, uma reunião que será realizada terça ou quarta-feira com o ministro Helder Barbalho, quando teremos naquela reunião definições, cobraremos definições importantes com relação à conclusão da transposição das águas do Rio São Francisco. Quanto ao histórico, presidente Cascuia Lima, quanto ao histórico feito pelo senador Zé Agripino, ele fez absoluta justiça, a começar pelo esforço desenvolvido junto ao presidente Fernando Henrique Cardoso, o ministro Aloysio Alves, no governo de Itamar Franco, concluiu o projeto. Depois do governo Itamar Franco, no governo Fernando Henrique, nós tivemos a participação de outro potiguar, que foi ministro da Integração, o senador Zé Agripino já falou nisso aqui, que foi o senador Fernando Bezerra. E eles tiveram como principais assessores figuras como Rômulo Macedo, como Paulo Varela, como tantos outros que realmente impulsionaram o projeto até chegar numa fase em que o presidente Lula deu início às obras, a presidente Dilma deu continuidade e agora o presidente Michel Temer inaugura a etapa leste do projeto. Eu sei que eu fui repetitivo, senador Zé Agripino, mas essa repetição é o desejo de me associar ao discurso de Vossa Excelência.
Obrigado, senador Garibaldi. Vossa Excelência complementa com dados importantes e reafirma aquilo que eu acabei de falar. Dará certo o que é de César. E só um detalhe, O ministro do Interior, Fernando Bezerra, que nos referimos, não é, e poderia até ser, Fernando Bezerra Coelho, mas não, foi o nosso conterrâneo, Potiguar. Foram dois potiguares que estiveram muito envolvidos com esse projeto. Aloysio Alves, que é seu tio, já falecido, e Fernando Bezerra, que foi senador, foi seu suplente, foi senador depois eleito, e que como ministro teve um papel proeminente na elaboração do projeto e no tocar da ideia da transposição do São Francisco. É, eu quero agradecer a Vossa Excelência, senador Cássio Cunha Lima.
Senador Zé Gripino, se Vossa Excelência me permite, antes que eu esqueça esse nome, foi o secretário executivo do Ministério da Integração, que também participou para tocar as obras, Bira Rocha, que é um conterrâneo nosso.
Tanto Bira Rocha como Rômulo Macedo, como todos citados por Vossa Excelência, são pessoas de muito mérito, são potiguares de grande qualidade e que é dever de justiça fazer o registro da presença deles nessa obra que está se tornando uma realidade importante para a nossa região Nordeste. E só para concluir, senhor presidente, não tenha dúvida nenhuma de que, vou repetir aqui uma frase do Nordeste, vamos ficar mordendo o cangote do governo para que esta obra que agora tem licitação feita e um ganhador identificado, essa obra tenha a conclusão do Eixo Norte até dezembro desse ano. Para que nós tenhamos em dezembro a alegria que Vossa Excelência teve na sua Campina Grande, nós possamos ter na barragem do Açu e na barragem de Santa Cruz. Muito obrigado.